Agindo como Jesus, quinta palestra, ou quinta pregação, é uma série de muitas em que eu estou em cada domingo de ceia utilizando uma. O título da de hoje é Enciumado pelas Coisas de Deus. Nós vamos ver hoje Jesus duas vezes chocado com o desrespeito no templo de Deus em Jerusalém. E o propósito dessa série é não descer a doutrinas, nem a conteúdo de ensinos dele, mas comportamento dele, atitudes dele, para nós imitarmos. Esse é o propósito. Houve duas vezes. Alguns acham que tem a tendência de achar que foi uma vez só, e que são dois relatos que se juntam no mesmo. Mas a maioria dos estudiosos crê que não, que foram dois eventos mesmo. É minha tendência de achar também. Uma no início do ministério, relatado por João, e a outra no final do ministério, relatado pelos três outros evangelistas, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então nós vamos ler uma e depois a outra. Vocês vão ver que são parecidas, mas tem algumas diferenças. E eu não vou descer muito fundo nas diferenças, não. Eu quero concentrar na atitude dele e como é que nós devemos imitar hoje o que ele fez. Ele pegou em chicote. Será que nós vamos ter que pegar em chicote também? Vamos ver. João capítulo 2, versículos 13 a 17, diz assim, no início do ministério dele, lembre-se, João 2, 13 e 17, 13 a 17. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, um chicote, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Vamos a Marcos capítulo 11, agora mentalmente nos reportando ao final do ministério dele. Marcos 11, 15 em diante, lemos assim, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. O que acontecia era o seguinte, os animais precisavam ser oferecidos em sacrifício no templo. Muitos judeus vinham de longe, então não tinham condições de trazer os animais que eles próprios iriam sacrificar. Então eles deixavam para comprar os animais em Jerusalém. E quanto mais perto do templo, mais cômodo, ou melhor. E alguns vinham de outros países, e no templo só era aceitada, ou aceita moeda, uma moeda determinada pelos sacerdotes. Então eles tinham que cambiar moedas que eles tinham, de onde vinham, por moeda aceitável no templo para suas doações. Nada errado com essas coisas serem feitas. O que chocou Jesus é que foram feitas dentro do templo. E o templo era a casa do pai dele, como ele disse lá em João. Curiosamente, em Marcos, no final do ministério, ele disse, minha casa. Curioso isto. Alguém até apontou e disse, olha a divindade dele aí, disfarçada nessa frase, a minha casa. Nem falou no pai na segunda vez. Na primeira falou no pai. E na segunda, nele próprio, a casa dele estava sendo feita de covil de salteadores. Ele não podia admitir. Afinal de contas, era Deus, era casa de Deus. No relato de João, nós vemos Jesus profundamente irado, toma um chicote de cordas, fez um chicote ali na hora, parece, expulsou os vendedores, os animais, derrubou as moedas, virou as mesas e acusou aqueles que estavam fazendo negócios ali dentro, porque estavam confundindo as coisas e fazendo da casa do pai dele casa de negócio, casa de câmbio, casa de venda, comércio, dentro da casa do pai dele. Não admitiram. No relato de Marcos, alguns poucos anos depois, já no final do ministério dele, temos relato parecido, mas não igual. Não fala em chicote, inclusive, mas diz que ele expulsou, derrubou mesas e cadeiras. E tem uma coisa lá que não tem em João, é que ele não permitia que conduzissem utensílio pelo templo. Não sabemos exatamente o que estava acontecendo. Talvez ele estivesse usando o templo como um atalho entre a cidade de Jerusalém e o Monte das Oliveiras, que o templo ficava no meio, entre uma coisa e outra. Então talvez ele estivesse circulando por ali apenas como uma maneira de atalhar o caminho. Pode ser. O fato é que tinha gente circulando pelo templo que não, em dedicação de oração e fazendo o que a lei mandava dentro das atividades normais prescritas, mas estava apenas passando lá por dentro. E ele não gostou absolutamente. A acusação dele foi mais pesada do que na primeira vez, porque vocês estão vendo isso aqui, um covil de salteadores, ladrões ou desonestos. Presume-se que estivessem realmente fazendo também negócios exploradores, desonestos e todo tipo de negociata. Desandou, mesmo um comércio que já seria inconveniente pelo local no templo, mas que seria lícito pertinho de lá, como já expliquei, para venda de animais e troca de moedas, tudo bem, mas rapidamente descambou para todo tipo de negócio. E em ambas as ocasiões houve muita confusão, reação fortíssima da parte dele, até violenta. E o que nós temos para imitar de Jesus aqui? Duas coisas: o zelo pelas coisas de Deus, interesse pelas coisas de Deus, ciúme pelas coisas de Deus. No sentido de ciúme, é aquilo que a gente gosta tanto que não quer que ninguém toque ou estrague. Pode até tocar, mas não estraga. Cuidado com isso aqui, cuidado com aquilo lá, não vá manchar isso aqui, não vá quebrar aquilo lá. Cuidado, cuidado, muito zelo. Zelo pelas coisas de Deus. Primeira coisa que se nota, inclusive os apóstolos se lembraram, eu li, né, o zelo da tua casa me consumirá, quando ele reagiu daquela forma. Mas seria o caso de perguntar, zelo pelo quê de Deus? Não seria um pouco vago dizer, vamos ter zelo pelas coisas de Deus? Tudo bem, afirmação correta, aliás, é um desafio saudável para o crente, eu poderia até encerrar aí. Mas vamos levar um pouquinho mais amiudado isto. Pelo quê de Deus? E eu dei quatro sugestões aqui para nós. Primeiro, pela palavra de Deus, pela conservação da palavra de Deus, pela transmissão correta da palavra de Deus. Uma palavra que é o conjunto dessa revelação que está aqui nas Escrituras, absolutamente pura, correta, vinda do próprio Deus, passando por homens que a escreveram, mas sem um mínimo de contaminação, mesmo guardando as personalidades de quem escreveu, mas mantendo exatamente cada tio que Deus quis revelar. Isso aqui, sendo estudado, essa palavra sendo estudada, ensinada por pessoas que mesmo convertidas, mas pecadoras ainda, ensinando num mundo pervertido, do qual alguns se salvam, a maioria não, degenera. O ensino degenera. É raríssimo você ver igrejas muito velhas, porque as igrejas são fundadas e logo depois o ensino vai se afastando das Escrituras pouco a pouco e no fim se tornam igrejas longe do Evangelho. Pode até existir, mas longe do Evangelho. Escolas, faculdades, eu tenho dito aqui, grandes universidades conhecidas no mundo inteiro, foram fundadas como universidades cristãs para ensinar, centralizadas na palavra de Deus, pura mesmo. Mas não demorou muito para os ensinos do mundo e as filosofias mundanas tomarem conta e degenerou totalmente. Hoje não ensinam coisa nenhuma de Deus. Mantém os mesmos nomes, às vezes os mesmos edifícios, mas degenerou. Então, a pregação de uma palavra pura no mundo perdido, pecador, esta transmissão, ela tem uma tendência natural de degenerar. O ensino vai ficando falso aos poucos. Aos poucos, geralmente. Isso é algo complexo, envolve muito tempo, envolve muitas pessoas, envolve muitos fatores. Mas, pelo menos, vamos simplificar aqui uma coisa, não seja você um responsável pela deterioração da sã doutrina. Se você é um super PhD e ensina numa faculdade gigantesca, enorme, ou se você é alguém que mal sabe ler e transmite a Bíblia, não na internet para milhões de pessoas, não nessa tal dessa faculdade lá, mas você transmite para um amigo seu de enxada lá no interior, não importa, que a palavra de Deus não se deteriore, não se deturpe pela sua boca, pela sua boca. E você não terá diante de Deus esta acusação. Você foi um dos responsáveis pela deterioração da minha palavra na sua época, no seu tempo, no seu meio de vida, onde você estava. Zelo pela palavra de Deus. Tenha zelo. O pouco que você sabe, ou muito, não importa. Mas passe para frente. Estude com seriedade e passe para frente de uma maneira responsável. Porque Deus não está preocupado com números nem tamanhos, conforme nós aqui. Mas se você passou esta palavra de uma maneira errada para uma pessoa, uma vez na vida, você será cobrado. Zelo pela palavra de Deus. Pela obra, segundo, pela obra de Deus, vamos dizer, a obra principal de Deus nessa terra, que é a pregação, nessa terra, que é a pregação do Evangelho. Tenha zelo por isto. O que adianta você conhecer bem a palavra de Deus, mas não se interessar em vê-la falada, pregada, difundida? E aí não é só para você aperfeiçoar os seus dotes de oratória, para você pregar a palavra e passar para frente. Não, não estou nem falando deste aspecto. Só esse aspecto. Claro que você deve passar pessoalmente também a palavra naquilo que você pode, de acordo com seus dons, seus dotes e tudo mais. Mas contribua para que a palavra de Deus seja levada por aqueles que se dispõem a sair de casa e ir para longe, para pregar para outros lugares, outros campos. Tenha zelo, e esse zelo é mostrado lá na sua casa. Quando você está ali orando, talvez com porta fechada, e você está orando por aquele missionário, aquela família missionária lá do outro lado do mundo, você está mostrando zelo, zelo pelo Evangelho. Senhor, estou orando por esses irmãos, para que, não é nem por eles em si, embora eu os ame e tudo, mas eu quero orar pelo trabalho deles, além da pessoa dele, das pessoas deles, mas o trabalho e o efeito da pregação deles, do Evangelho. O que você tem contribuído em termos de oração, de dinheiro, de contribuição financeira mesmo, ou de uma participação sua pessoal na pregação do Evangelho? Seja o seu vizinho de residência, seja contribuindo para alguém do outro lado do mundo, fica com você. E a resposta que você tem para dar indica o tamanho do seu zelo pelas coisas de Deus. Terceiro, pelo nome de Deus. Querer que o nome de Deus seja o mais respeitado possível. Tem lá um dos mandamentos, não usar o nome de Deus em vão. Eu sei que aquilo é muito mais do que apenas falar descuidadamente do nome de Deus. É muito mais sério do que aquilo, eu não vou entrar nisto. Mas é bom lembrar isto. E é bom lembrar expressões. Deus me livre. O nome dele está aí. Jesus. O nome dele está aí. É o nome dele que você está usando. Tenha cuidado. Não é bem o nome de Deus, mas é muito comum. Eu vejo crianças dizendo: ah, eu adoro picolé. Os netos mais velhos já disse muito, depois eu cansei. Mas eu dizia muito: engraçado, o vovô adora Deus. Aí olha assim para mim e ri. Eu digo, deixa para lá. Mas eu acho meio estranho dizer que adora picolé, adora isso, adora aquilo. adore Deus e diga abertamente, eu só adoro Deus, Jesus Cristo. Ah, pastor, isso é uma expressão, o senhor não sabe, digo, sei, você sabe ou não sei? Claro que é expressão que todo mundo usa, e não estão pensando teologicamente que adora o picolé, eu sei disto, mas está lá ou não está a expressão adorar? E quem é que é digno de adoração mesmo? Quem é? Não é Deus? E o nome de Deus não está lá quando você diz Deus me livre, Deus me acuda, vala-me Deus e coisa desse tipo? Então o nome de Deus está lá. Eu acho que você não gostaria que o seu nome fosse usado todo o tempo desse tipo, dessa forma. Você não gostaria, porque o seu nome, já notou, o seu nome é um nome muito doce aos seus próprios ouvidos? E quando alguém fala, você fica assim, chamar o seu nome. O nome é forte, o seu próprio nome, para você mesmo. Mesmo que seja o nome daqueles meio esquisitos, enormes, estranhos, mistura de pai com mãe, com avô, tem aqueles nomes. Mas para você, é um nome belíssimo, e é para ser mesmo. Pois o nome de Deus, para ele, é muito querido, sabia? Pois você cuide, pelo menos, agora você não vai consertar o mundo, mas procure pelo menos você usar com cuidado o nome Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo, use com cuidado. Céus, terra, use com cuidado, até o nome inferno, use com cuidado, aqui é o contrário, porque é para onde ele vai mandar aqueles que o odeiam. Tenha mais zelo pelo nome de Deus. Finalmente, nessas sugestões da primeira parte aqui, zelo pelas coisas de Deus, zelo pela igreja dele. Aqui é um mundo, que eu não vou nem entrar, já quero encerrar, mas é muito vasto. Seja como for, fica a lembrança. Zelo pela igreja, pela sua igreja, pelo nome da sua igreja, pelo conceito da sua igreja. Trabalhe pela sua igreja, lute pela sua igreja. É duro manter uma igreja linda, sem ruga, bela para o noivo dela. É difícil mantê-la. Se o mundo quer estragar, o diabo quer arranhá-la, quer estuprá-la, como eu coloquei aqui de uma maneira muito forte semana passada, não vou ficar usando todo tempo essa figura, não. Mas de vez em quando é bom que se traga à mente que o mundo, de fato, é muito violento contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, contra esta igreja local aqui, e você, o que tem feito por esta igreja, para mantê-la pura, linda, em doutrina, nos ensinos, no testemunho, nas vidas, nas amizades uns com os outros, nas orações uns pelos outros, no conhecimento dos problemas uns dos outros, levando as cargas uns dos outros, o que você tem feito, que zelo você tem mostrado pela igreja que é a noiva de Cristo. E, finalmente, que é a segunda parte, mas eu vou ser muito rápido, após sentir zelo queimar por dentro, trate de agir. Eu fico imaginando Jesus olhar no começo do ministério dele, que coisa desagradável que eu estou vendo aqui. As pessoas estão aqui traficando no templo, na casa do meu pai, vendendo no lugar que não é para vender, sendo desonesto, está muito errado aqui, estou muito aborrecido com isso aqui, ponto. E anos depois, no final do ministério, mesma coisa. Será possível? Há 3 anos que estou pregando aqui o evangelho do reino, andando por tudo que é lugar, estive no templo várias vezes aqui, fiz o que fiz 2, 3 anos atrás, e agora tudo de novo, já estou perto do fim do meu ministério, e peço, não adiantou coisa nenhuma, já estou, que coisa, e ponto final. Ele agiu, aliás, uma atitude fortíssima, como nós vimos aqui, pois reaja com vigor. Quando você vê as coisas de Deus precisando serem defendidas ou serem protegidas, não vou dizer que vamos fazer chicotes, bater nas coisas, derrubar coisas, embora talvez alguma situação muito crítica, muito especial, até exija isso de nós. Mas não vai ser o normal, não vai ser o padrão. Muito cuidado ao usar força física e violência e coisa desse tipo. Cuidado, para pecadores como nós, a violência é quase sempre misturada com ira pecaminosa, com interesses pessoais prejudicados, distorcidos, com maus pensamentos. Então é muito delicada essa questão de usar força ou ser um pouco mais forte na defesa de qualquer coisa, incluindo as coisas de Deus. Jesus foi violento aqui, sim, mas dentro de uma ira absolutamente santa e desejando sempre o melhor para aqueles a quem ele estava criticando, denunciando, acusando. Não sei se ele chicoteou alguém fisicamente, as coisas em si. Aquele chicote foi mais um símbolo, naquele chicote ou alguém várias vezes, até sair sangue da pessoa. Acho que não teriam nem deixado ele fazer isso. A própria pessoa que estava sendo chicoteada, imagino que aquele chicote teve um efeito muito simbólico da ira dele, da indignação dele, e ele mostrou com aquilo na mão, e tem um efeito muito forte, até hoje estamos falando disto. Mas não é que ele saiu chicoteando pessoas, pelo menos de uma maneira mais profunda. Ele foi chicoteado logo antes de ir para a cruz. Então, quando eu digo, reaja com vigor, quando tomado de zelo pelas coisas de Deus, como seria? Não precisa ser violento. Use palavras firmes, veementes. Até o tom pode ser baixo, se for o caso. Se não for, levante o tom. Não é o caso. Mas um crente dizer, eu não aceito isto. Olha, eu não posso admitir isto aqui, que está sendo feito aqui, ou colocado aqui, ou ensinado aqui. Eu não posso admitir. Anotem aí, registrem aí. Está errado isso aqui. Isso é uma reação. Não é violenta, mas é uma reação forte e marca. E é preciso ter coragem para fazê-la. Mesmo falando baixinho. Mas é uma posição muito forte. E quem é que sabe o que vem de lá para cá? Então mostra coragem. É forte. Sabe outra coisa que marca muito? Uma ausência sob protesto. Essa reunião aqui está usando o nome de Cristo de uma maneira que eu não posso... Não posso permanecer aqui, vocês me desculpem, vou me ausentar. Levanta e sai. Show. Sereno, tranquilo, mas uma reação vigorosa, que é o que eu estou querendo dizer. Vigorosa, é forte, exige coragem. E não tem nada de violenta, nem de desrespeitosa. Eu estou me ausentando. Pode ter uma alta autoridade presente. Eu estou me ausentando. Você perde seu emprego se você sair daqui. Aí já é outro assunto. Como eu disse, as consequências que vêm de lá para cá, que venham, mas eu vou ter minha atitude de zelo pelas coisas de Deus. Eu vou me retirar. E se retira, se for o caso. Ou um paciente e longo trabalho de conscientização, se o caso permitir, a pessoa que está desrespeitando, a pessoa que está blasfemando, você chega com palavras claras, discordantes, mas oferecendo, se for o caso, ajuda, eu lhe mostro que está errado e tal. Tem várias maneiras. Em tudo isto, é preciso ter muita sabedoria de Deus. Jesus tinha isso em abundância. Foi totalmente o homem Jesus, totalmente possuído pelo Espírito Santo. Então, para imitar Jesus e fazer tudo errado, acho que é melhor ficar quieto. É de mau gosto. O crente sair por aí, saber, dizendo que está imitando a Cristo, e agredindo tudo, acusando as pessoas, humilhando o outro, gritando acolá, e dizendo que está defendendo o nome de Cristo, ou fora da igreja, dentro da igreja, mas de um comportamento violento, naquele, como eu disse, no sentido misturado de um zelo correto, por pecado dentro, e muito cuidado. Tudo bem. Por outro lado, quando você for tomado por zelo, nunca deixe de agir por covardia ou zelo de ser prejudicado. Se o zelo queimou dentro de você e você sente, está convencido de que o Espírito Santo de Deus está lhe empurrando para algum tipo de atitude e de defesa pelas coisas de Deus, vá em frente. A forma, já comentei, e peça sabedoria a Deus. Mas a atitude não deixe de ter. Deixe-se consumir pelo zelo de Deus. Seria uma bênção muito grande você levar uma surra pelo zelo puro de Deus. Você ser demitido pelo zelo correto das coisas de Deus. Você ser preso pelo zelo correto, sábio das coisas de Deus. Jesus terminou numa cruz pelo zelo correto das coisas de Deus. É uma honra se deixar consumir pelas coisas de Deus. É uma honra imitar Cristo nisto também. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o zelo correto o ciúme correto nosso pelas tuas coisas nos leve aonde tu queiras nos levar. Seja uma palavra de protesto, seja um retirar-se de uma reunião, seja o ser surrado no meio de uma praça e talvez ser morto pelo zelo correto das tuas coisas. Que privilégio. Dá-nos esta visão e este coração. Jesus os tinha. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.